Opa, galerinha, tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu preciso fazer um disclaimerzinho bem pequeno só para explicar algumas coisas. Esse episódio era para ter saído na semana passada, mas deu muita coisa errada, a gente está trabalhando demais e infelizmente não rolou de sair o episódio. Basicamente por causa disso, a gente teve um pouco de preguiça de editar. Mas enfim, o episódio não saiu por conta de trabalho, a gente conseguiu arrumar um emprego e não saiu o episódio. Uma outra coisa que eu estava conversando hoje com o Rafa e a gente decidiu. Esse mês vão sair só episódios do Solitrio, tá bom? Episódios gravados com o Solitrio, porque a gente sabe muito bem que vocês gostam muito desse conteúdo e a gente vai querer explorar sobre isso, tá bom? Se for possível, falo o que vocês estão achando lá nas nossas redes sociais, que vocês já sabem, e eu vou falar daqui pra frente e ouça esse episódio que tá muito bacana. A gente chamou a convidada especial, que é secreta e também não é, tá bom? Ouve lá e fala pra gente o que você achou. É isso. Tchau. Fique com o episódio. Salve, rapaziadinha. Aqui quem fala é o Luquinhas Aranda, do podcast Solitário Surfistas, e estou aqui no quadro mais esperado do mundo inteiro, não só dos podcasts, mas também que vai de encontro a todas as religiões, porque aqui estão os quatro cavaleiros do Apocalipse, caralho!
Eu quero que
vocês se apresentem, por favor, escolham a ordem aí e fala qual o seu superpoder.
Olá, eu sou Rafael Vital e nas últimas semanas eu estou me movendo a duas coisas, cansaço e ódio.
Meu nome é Caio e meu superpoder é ser invisível quando eu procuro emprego, porque ninguém me chama.
Oi, aqui é a Júlia e o meu poder é fazer vários nadas. Estar sempre cansada e fazer vários nadas.
Você é solteira ou cansada, hein? Fala aí pra gente.
Cansada sempre.
E quem que é o fumante aí?
Eu sou o Luquinhas Aranda, sou fumante. Puta, meu pai abriu a porta, eu não posso falar dos meus outros poderes, aê! Mas é o seguinte, gente, se você tá chegando nesse podcast pela primeira vez, me desculpe por essa apresentação, faz muito tempo que eu não gravo, a gente tá gravando uma segunda-feira pro episódio ser postado na terça, e esse quadro é separado por três blocos, a gente vai falar sobre uma coisa, depois a gente vai falar sobre outra, e depois a gente vai finalizar falando sobre outra coisa. Então, um dos participantes aqui, que é o Rafael Vital, Oi. Disse que tinha um assunto para puxar aqui. Eu quero que você faça, por favor, esse papel, porque eu não pensei em porra nenhuma.
Tá, eu também não tinha, mas vindo para cá, né? Não vindo para cá não, né? Eu tava no trabalho hoje, porque eu vou agora, para quem não sabe, eu arranjei um trabalho.
Aê!
É menos um na fila de 14 Sim. milhões. E aí, trabalho com audiovisual, tô editando, né? E se tem algum editor de audiovisual, sabe que cliente gosta de mudar as coisas em cima da hora. Principalmente da hora que você tá saindo pra ir embora pra casa. Então, hoje foi um dia que deu 6 horas da tarde, que eu já tava 2 horas a mais do que eu devia no trabalho, eu pensei, caralho, vou sair cedo. Nunca aconteceu isso, desde que eu entrei aqui. Porra, que tá até estranho, tá ligado? Tava fechando o tempo. Aí fiquei meio sem saber o que fazer, se eu podia ir embora ou não. Olhei pro meu chefe, ele com uma cara meio tipo, puta merda. Olhou pra mim e falou assim, ô Vital, os caras querem colocar umas letras aí na lousa, tem como? Aí eu falei...
Não, se ele não gravou com a letra na lousa, não tem como.
Se ele quiser, ele que escreva, né?
Aí eu falei... Eu falei, tem como, claro, só que daí tinha que assistir o vídeo todo pra saber que letra, o que escrever na lousa e tal. Beleza. Fizemos toda essa odisseia. E aí eu baixei uma letrinha lá em formato de giz, porque não tinha no Premiere. Tô lá escrevendo, eis que aparece uma palavra com acento. A fonte não tinha acento.
Que gostoso.
Incrível.
Cara, eu já tava cansado, com dor nas costas, puto. Aí eu falei, não é possível que a vida vai fazer mais isso comigo. Aí eu falei, aí vem o assunto que eu quero falar, vem as gambiarras da vida. Porque o que que eu fiz? Era mais fácil eu ter olhado pro lado e percebido que o site de fonte ainda estava aberto e eu ter baixado outra fonte? Sim, Mas o que, que eu fiz? Entrei no Google e escrevi risco de giz. Aí eu achei um set escrito com giz, baixei a imagem, joguei no Photoshop, tirei o fundo, apaguei da perninha pra cima, ficou só um risquinho assim, joguei em cima da palavra e pronto, temos um acento.
Puta que pariu, Juliano.
Eu sei. Eu sou impressionante mesmo. Obrigado.
Não, e o pior é que quando você pega essas fontes e vai jogar no programa de edição, você, na hora que você vai colocar o acento, né? Aí mostra um Arial no meio, assim, tá ligado? No meio. Você fala, puta, eu não acredito nisso, cara.
Eu sei que, né? Provavelmente foi um gringo que fez. E no país dele não tem acento em palavra nenhuma. Mas, poxa, cara, é só meia dúzia de risquinho, sabe? Sim. Ajuda os parças. A letra era mó bonita.
Eu já fiz uma fonte, já.
Ajuda os latinos aí que a nossa língua quer meter acento em tudo quanto é palavra.
Pra quê, né, cara?
Não abraço aí pra audiência francesa do
né?
Solitário.
Exato, mano. Porra, tem palavra em francês que tem 3 acentos na palavra, bicho. Imagina o tanto de giz, que eu, risco de giz que eu tenho que procurar. Mas aí...
Giz em francês é mais caro.
É, mas aí eu quero saber de vocês.
Eu fico puto quando tem trema, cara.
Aí eu tremo. A gente tem que começar a streamar esses negócios pro pessoal ver a cara de decepção quando eu faço piada ruim.
Mano, você tem uma piada ruim por bloco, tá? Então tá, você bom. Acabou de gastar sua piada ruim.
Okay. Aí daqui pra frente vai ser o valezinho de soco lá, que o Luquinhas já tá com 2 lá na casa dele. Pra Sim. te descontar no soco depois.
Luquinhas podia descontar, mas daí ele quis trabalhar de home office, então não vai ter como no momento.
Home office.
Home office. Mas tudo bem que o Vale não vence.
Cara, você tava falando de gambiarra, eu tava... Puta, não sei se eu posso falar isso, mas eu, pra ser processado também, aqui é só procurar uns BO meu.
É só chamar o presidente de genocida.
Cara, eu tava trabalhando num lugar que ele era inteiro a base da gambiarra, assim. Todo, o lugar todo, assim. Tipo, toda a gravação de vídeo era a base da gambiarra total. E aí, tipo, eu achei que fosse só mesmo a parte da gravação de vídeo, e depois eu fui ver que não. Na verdade, a menina do... Tipo, a menina do RH, ela também mexia no Photoshop, porque ela precisava fazer uns bagulho, tá ligado? Tipo, era inteiro na gambiarra. Inteiro. Ah, não tem a vinheta de tal lugar? Pega essa vinheta aqui, corta um negócio, faz uma foto e... Inteiro, cara. Era só na base da gambiarra. No meu terceiro dia, eu já tinha me ligado inteiro já, que ia ser... Eu comecei a fazer as gambiarras por conta própria, assim, tá ligado? E era isso.
É, mano, tem uma hora que você só sorri a cena e vai embora.
É, sorri a cena.
Mano, eu sou meio burra, né? Porque... assim, o meu mestrado, minha dissertação, era a única coisa que eu tinha certeza que eu era boa. Só que eu errei. Não sou.
Caralho,
pesado. Porque
eu
interpretei um método de um autor errado. E nessa interpretação errada, eu confeccionei 9 blusas erradas. E perdi
Eita.
Todo o tecido. E aí, tá bom, vou fazer de novo, né? E eu esqueci que não tinha mais tecido. E aí eu lembrei do tecido, e eu comprei esse tecido há mais de um ano atrás. Aí eu lembrei que não tinha mais tecido, eu falei, e agora, né? Vamos pra São Paulo? Não vamos pra São Paulo, porque tá tudo fechado. Não tem como ir pra São Paulo. Liguei na loja, tem tecido? Não tem mais tecido. O que que faz? Não faz.
Chora.
Aí eu descosturei todas as blusas que eu tenho aqui, que eu já tinha tirado foto. E aí eu vou colar um tecido no outro. E vou fazer de novo.
Então,
e aí.
Então, é uma gambiarra em processo isso.
É, não, tô fazendo, tô cortando ainda. E aí vou tirar foto. E se ficar meio esquisito, eu jogo no Photoshop e tiro. E já era.
É gambiarra em cima da gambiarra.
Eu tô vendo Sim. que o Photoshop é muito presente nas gambiarras da vida.
Sim, cara. Deveria ser Adobe Gambiarra o nome do programa.
Adobe Gambiarra. Vai Solitrio.
Inclusive, a gente baixa o Photoshop da gambiarra também.
É.
Terceira
gambiarra. Porque pagar o Photoshop tá difícil.
Eu pago um programa da Adobe, mas meu Photoshop é pirata.
Mano, eu senti,
eu tenho
tipo...
Uma...
tô fazendo amor com 8 pessoas, mas meu coração é só seu, tá ligado? É tipo isso, né?
Tipo
isso.
Sim. No começo do programa, vocês perguntaram do superpoder que a gente tem. E a minha história de gambiarra, ela é conjunta com outro superpoder meu, que é a pobreza. Que tem uma coisa que tá sempre comigo, é a pobreza. O que aconteceu? Eu trabalhava no Sesc, então eu andava o dia inteiro, né, pra cima e pra baixo, na unidade. E a sola do meu papatinho, ela desgastou. Aí o que aconteceu? Ficou um buraco, assim, no meu papatinho. E tava pegando a meia. E eu tava incomodado com aquela situação, né? Falei, puta, sapato furado aqui, né? Aí demorar pra acabar o expediente. Quando eu vi que na parte das oficinas de criança, a moça tava juntando a bagunça das crianças numa atividade de EVA. Eu olhei pra ela assim, eu falei, moça, você vai jogar fora? Como é que é? Ela falou, ah, eu vou, por quê? Não pode jogar aqui? Eu falei, não, não. Eu posso pegar uns pedaços desse seu EVA? Ela, tá tudo riscado, não faz mal. Eu falei, não tem problema nenhum. Peguei uns retalhos de EVA, arranjei uma tesoura e uma cola e fiz uma palmilha improvisada de EVA pra pôr no sapato. Porque tava desgastando tudo minha meia e sujando meu pé.
O problema era a meia e sujar o pé,
E aí eu uni,
né,
essa gambiarra com a pobreza, né? Porque... Não, tava foda aquela época.
Foi, cara, é outro nível isso, Caio. É outro nível.
É o superpoder.
É.
Mano, mas a gambiarra, ela só vem de um problema que você tem. Você não tem como ir atrás de soluções que deveriam estar ao seu alcance, tá entendendo?
Sim.
Tipo assim, o assento do Rafa, o negócio aí do Caio que ele falou... Entendeu? O tecido da Ju. Não tem como você ir. Ou você tenta ir. Tá ligado? No caso da Ju. Tentou ir atrás do tecido, não tem. Ah, eu vou fazer uma gambiarra maluca. Vou tipo, descosturar todas as roupas que eu tenho aqui. E é isso, tá ligado?
A gambiarra nada mais é que o último sopro de esperança do ser humano.
Acho que do brasileiro, viu, cara? Acho que do brasileiro. É. Acho que é especialista em gambiarra.
Sim. Quem nunca viu umas gambiarras na rua, né? Tipo... Os caras amarrando para-choque no vidro do carro.
Mano, falando nisso, esses dias me mandaram um vídeo, eu devo ter mandado pra geral, que fizeram um helicóptero com um Ford Ka, mano.
Você
viu esse bagulho?
Eu
mano,
vi isso.
Pelo amor de Deus, cara.
Cara, me mandou esses dias.
Não, o cara me mandou ainda e falou assim, o brasileiro não domina o mundo porque não quer, velho. Porque não quer.
Porque
não quer.
Deve ser o único carro que a traseira é mais aerodinâmica do que a frente, né? Você dava ré que não gastava...
Ai, meu Deus do céu. Depois dessa aí, ó, vamos mandar os streaming aí, pegar um super chat dessas coisas.
Pra quem não sabe, o Lucas acabou de cuspir cerveja na mesa e ainda tá com um pouco na boca. Aguinha? Ai,
a água saborizada.
Puta que pariu, velho.
É aquela água, é aquela água.
Tudo, véio, molhado.
É aquela água que você chega no restaurante e pergunta, tem água? Aí a mulher fala assim, não, só H2O.
Nossa senhora. Moça, tem água com gás? Não, só H2O. Puta que pariu, viu, mano? Nossa senhora.
Ai,
cara.
Caralho.
Eu não consegui, eu acho que bateu aqui em mim depois o negócio da aerodinâmica.
Foi com delay.
É, mano.
Ai, eu caralho. Tá, foda que eu tava olhando pro Caio, que o Caio tava dando risada e de repente só o...
Só o jatinho voando. Mas sabe uma gambiarra que é muito comum, que eu fico aflito sempre que eu vejo? É quando o espírito de porco decide apoiar a escada em cima de outra coisa. Tipo, em cima de uma mesa, junta duas cadeiras e apoia a escada em cima das duas cadeiras. Eu fico assim, cara, você realmente tá nem aí pra vida, né?
Outro
porque
dia...
a escada normal no chão já dá cagaço. Imagina em cima de outro
não vai dar certo tentar tomar alguma coisa aqui, outro... mano, com vocês falando.
Outro dia, mano, eu tava lá em Mogi. O Caio e o Lucas já foram em casa, tá ligado? Na saidinha pro quintal, que tem, tipo, a casinha do gás.
Casa do gás.
A casinha do gás, assim, ó. Tem aquela negócio. Não sei como chamar. Porque o gás fica lá dentro mesmo, então é a casinha do gás.
Não, ele mora lá. Eu ele acho um mora nome lá. Excelente.
E aí, tem uma luz em cima. E o teto é muito alto. E aí, acabou a luz dessa luz que tá lá em cima. E aí não tem uma escada que chegue até lá. Mas a minha mãe achou que seria uma ótima ideia colocar a escada em cima da casinha do gás, virar pra mim com 110 quilos e falar: sobe
meu
aí que...
Deus, cara,
sobe aí,
não.
Troca.
Sobe aí que eu seguro a escada.
É, aí eu com quase 30 anos...
Toca o telefone, ela vai embora.
Aí eu com quase 30 anos olhei pra minha mãe com quase 60 e falei: nem fudendo, sobe você.
Desrespeitando a própria mãe, mano.
E ela subiu, trocou a luz e a luz não funcionou. Falei, tá vendo? Olha o perigo.
Olha o perigo.
Ô, mano, tem uma foto que rodou num grupo que eu tô, que a galera foi fazer uma viagem. Você tava falando desse negócio de gás. Os caras deram, tipo, acabou o gás lá da cozinha, do rolê. O moleque tava trocando o gás, tiraram foto, fizeram vídeo, caralho. Como é que tava com cigarro na boca e trocando gás, mano? Cara, é tipo... Velho, você tá pedindo pra... Não vai só se matar, ele vai matar todo mundo da casa, tá ligado?
Mas tem uma premiação da morte mais idiota do ano, que o padre do balão ganhou na época dele.
Não acredito.
O Darwin
Awards. Não acredito, mano.
É, o padre do balão ganhou, tipo, disparado dos outros caras. E eu acho que teve um ano um cara que ganhou, que ele dirigia esses caminhões de combustível e ele queria ver onde tava o nível e ele acendeu um fósforo pra ver.
Nossa.
Alguma coisa assim. Pode ser mentira, não sei. Talvez, mas não sei.
Tirei essa informação do meu cu, do mas meu tudo cu. Bem.
Fonte, vozes da minha cabeça.
É, mas na pandemia teve uma crescente... Muita gente queimou a mão, muito fumante, indo pro hospital queimando a mão porque os caras passavam álcool em gel, depois ia acender o cigarro.
Nossa,
cobrindo,
mano. Puta que pariu.
O que tem de vídeo de maluco queimando a mão, aqueles vídeos de segurança da firma, e o cara passando álcool em gel e indo acender, aí só vê a musiquinha. Oh, não! Oh, não! Oh, não, 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 não.
Teve uma gambiarra que eu vi outro dia. E esse negócio de fogão é sempre muito arriscado.
Sim.
E toda vez que é vídeo de fogão, eu já fico assim com medo de ser um vídeo de explosão, sabe? E a pessoa ligou lá o gás, aí fazendo tec, 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 e botou a raquete de choque de pernilongo pra dar a faísca e acender o gás.
Você tá zoando, acendeu. Mano.
Que tava sem eletricidade, né?
Tipo isso aí, botou lá, fez o tec, 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 aí uma hora o bagulho começou a pegar fogo. Eu falei, caralho, velho, os caras não tá nem aí pra vida mesmo.
Mano,
você quer mais gambiarra que os cracudos fazendo o bagulho com torneira, parça? Já vi uma vez o cara fez um cachimbo com torneira, mano.
É,
torneira. Quer regulava já... até aqui, ó, a temperatura que ele queria que entrasse.
Já é o cachimbo e uma arma, né? Pra se defender. Nossa, eu vindo pra cá, eu lembrei disso agora. Eu vou falar isso pra fechar o bloco. É isso que eu pensei, não precisa nem acontecer, tá, Caio? Porque envolve você. Mas eu tava lembrando daquele meme do... Porque um dos caras que eu trabalho tava fazendo um vídeo sobre voltar no tempo. E muita gente fala que vai voltar no tempo e matar o Hitler. Ou vai salvar alguém. Aí eu lembrei daquele meme, tipo... Meninas voltando no tempo. Ah, eu vou ver meus pais se conhecendo. Aí, homens voltando no tempo. O cara armado falou assim: desce desse forro, Gugu. Aí eu ia falar
é
pro
muito
Caio.
Isso, né, mano?
Eu ia falar pro Caio imitar. Bem na hora que o forro quebrou, ele imitar o Gugu. Meu Deus!
Mas eu nem sei imitar o Gugu.
Ah, vai se fuder, você imita o Gugu toda hora.
Meu Deus, caiu o tatu!
Ah, Ai, mano, eu tô muito cansado pra ficar pensando essas coisas no Uber.
Ai, caralho.
Ô, sabe um bagulho que eu lembrei? Tá ligado o maluco que foi fazer umas pirotecnia lá no Ratinho e pegou fogo, mano?
Desse cara, maluco, o jornalista, mano, lá, né? Esqueceu o nome.
Aí o Ratinho veio burdoando ele da porrada pra apagar o fogo.
Só tá pra dar benção.
Meu Deus do céu. Caralho.
Paga o fogo no soco.
Aí, gente, vou terminar esse bloco e ir pra próxima.
Corta o bloco, vamos pra próxima.
Vai.
Vocês viram o rolê lá do macho beta? Vocês viram isso aí? Não?
Uh-uh.
Não viram. Tem um maluco, mano, tem uma galera que faz conteúdo pro YouTube que, tipo, que o cara, tipo, fala como ser um macho alfa, o cara ensina como ser macho alfa e vende curso dessas porra, tá ligado?
Bota umas fotos aí... do Peaky Blinders de terno no Instagram.
É, isso aí mesmo. Aí o cara, aí, tipo, o cara tava numa live aberta, ele com a mina dele, e o cara, esse cara é meio referência, assim, pros macho alfa, né? Ele tava numa live, aí alguém comentou assim: você não é macho alfa, você é macho beta. Meu Deus, esse maluco ficou pistola, mano.
A maior ofensa pra ele, né?
Como é frágil a masculinidade.
Cara, não, você tem que ver. Depois eu, tipo, eu vi um mano falando, né? Fez um vídeo. E o cara falando sério, assim, mano, olha como esse maluco é tosco e não sei o que. Eu falei, cara, vou ter que ver o vídeo desse cara. Ele fica realmente puto. Sabe quando o cara fica puto a ponto de ficar repetindo uma palavra, assim? Ele fica falando, sei lá, porra, cara, que é isso? Como você pode me chamar de macho beta? Mano, aí tipo assim, na parte que eu vi, não rolou o momento em que ele, tipo, não sei se ele tirou a camiseta, alguma coisa assim, o cara começou a fazer flexão pra mostrar que ele era o macho alfa, mano.
Agora
escola
sim.
Escola pra ali o Kogos de macho alfa.
Caralho, ah, mano. Céu. Mano, por favor.
Mas era flexão de pescoço também?
Nossa.
Mano, cara. Vejam isso. Se vocês não viram, vejam Sei. Isso.
Macho beta.
Depois
Meu
você manda
Meu Deus, cara.
O youtuber eu vou botar responsável.
Eu vou botar o link aqui na descrição. Não vou porra nenhuma, nunca vou lembrar. Nunca vou lembrar disso. Mas se você tá ouvindo, tá interessado, vai ver esse bagulho do macho alfa e o quão é vergonhoso esse cara, mano. É muito vergonhoso. E aí... Eu tinha até pensado, tipo, a vergonha que aquele mano lá do Big Brother tá passando com a menininha.
O Arthur?
Nossa senhora.
É. Mano, eu só vejo meme das minas falando um bolão dele, mas não sei o que tá acontecendo. Eu sei que fizeram uma filmagem muito boa da mina, as próprias câmeras do BBB, pegando ela de costas assim, e aí ele saindo pela porta, depois a câmera vem e mostra ela no espelho. Ela tá se olhando aí e começa a se aproximar. Falei, mano, que roteirizado. Isso daí ficou incrível.
Mano, essa câmera ali é muito foda. Teve uma festa que passou, tava tocando alguma música.
Era uma música bem romântica, assim, tipo declaração de amor.
É. Aí o câmera focou no Arthur. Não, o câmera focou na Carla. Ela cantando. Aí depois focou no Arthur, o Arthur cantando, como se ele estivesse cantando pra alguém. E aí, focando nele, né? Ele meio que abaixando o rosto. Aí, a hora que a câmera abre, ele tá cantando pro Gil.
Puta que pariu,
Nossa,
mano.
Se o projeto ia ser da hora.
Mano, ia ser muito bom.
Plot twist.
É. Você
fala assim, tá cantando pra ela. Não.
Mas foi uma aula de corte, esse meinho aí dessa festa aí, tipo... Só no em qual câmera eu vou ligar agora? Tipo, Carla... Arthur andando e cantando música romântica, abre, Arthur cantando pra outra pessoa.
Nossa,
exatamente.
Que gênio, mano. Que gênio esse
Boninho, câmera. O Boninho tem suas qualidades, né?
Ó, o editor do Big Brother, eu quero abraçar ele é sensacional. Os editores, né?
Vocês sabem aquele cara que fazia o Larica Total?
Sim, o... Como é que é o nome dele? Caralho.
Mas vocês sabem quem é, né?
Eu sei quem é.
Ele era editor do Big Brother.
Ô, louco, sério?
É, se não me falha a memória, ele era.
Sério, eu sei mesmo? Que esse mano é ator, eu lembro... cara. Eu até tava rolando uma novela aqui e ele tava aparecendo na novela lá, chorando e não sei o quê.
E se olha pra ele, você já espera que ele vai falar assim, vou fazer o franguinho Total Flex.
Acho que é Paulo Stephen Tyler, um bagulho assim.
É, Paulo alguma dele. Coisa.
É.
E ele que. Ele é uma referência pro choque de cultura, essas paradas. Se não me engano, se não me engano, o Caíto era roteirista do Larica Total.
Uhum.
Cara, e por falar em choque de cultura e TV Quase, eu tô viciado no Irmão do Jorel, mano.
Nossa, é o melhor desenho.
Mano, é muito bom, mano.
Comecei a assistir hoje.
Nossa, é muito bom, é muito bom.
Come abacate, tipo, filho. Fazer cocô
mano, bonito. Eu botei, não, tipo, não, na... Papai, eu botei, acho que no sábado. O meu sobrinho tava, tipo, querendo assistir desenho, não sei o que. Eu falei, vou botar esse aqui, Irmão do Jorel. Já tinham falado que era mó da hora, eu falei, vou botar. O moleque foi embora e eu fiquei assistindo. Mano, é bom demais. Eu nem queria dar atenção mais pra ele. Eu falei assim, vou ficar atenção pro Irmão do Jorel.
Mano, não, mas aí, tipo, deixa o tio ver desenho.
É daqueles desenhos que tem várias coisas escondidas no meio, tipo... É desenho, mas é muito pra adulto, tá ligado?
Sim, uhum. Sim. Não, tanto que hoje eu tava vendo um documentário dos caras que tipo, fizeram o bagulho do Juliano Henrico lá, ele falando da onde ele tirou tal referência, não sei o quê. Falei, calma, amigo, tô no episódio 5 ainda. Eu não peguei nada disso.
Eu fiquei chateada. Eu tava assistindo assim e falei, nossa, que estranho, né? Começou do nada. A Netflix me trollou e começou da segunda temporada. Valeu,
puta
Netflix!
Que pariu!
Muito bom.
Mano, isso é uma coisa que a Amazon é pró em fazer, né, cara? Você procura uma série que...
fazer isso.
Ó, do segundo bloco, do segundo bloco.
Não, mas a piada não foi minha. Eu ainda tenho uma. Calma lá. E que na Amazon, toda vez, você, sei lá, uma série que tá na terceira temporada, você acha ela no catálogo, clica, ela começa da terceira temporada.
Aham.
Puta, cara, mas a Amazon é feia, né, mano? A
Amazon é, cara. O site da Amazon parece um site de 95.
É, mano.
E por falar em streaming, eu não sei o nome, mas eu queria mandar um abraço pro cara do Disney Plus que ouve o podcast, que depois que eu reclamei do negócio de todo episódio, a legenda desconfigurar, começou magicamente a funcionar bonitinho.
Ah,
eu não
preciso
colocar a mesma legenda. Então, você entra em contato, um abraço pra você aí do Disney Plus.
É bom que o cara começou. Cara, você falou do Disney Plus, eu tive que contratar o negócio, fui assistir Soul, assistir Divertidamente.
Maravilhoso.
Cara, minha cabeça tá fodida, eu acho melhor, a melhor coisa é assistir desenho, cara.
Porque
você não se preocupa com as coisas.
Mas eu com a minha mina, a gente já resolveu que vai cancelar o Disney Plus, porque...
Porque já viu tudo.
Ah, minha mina tem 300 DVD ali no negócio. Todos da Disney, tá ligado? Ela tem o catálogo da Disney Plus, palpável. Assim.
Analógico.
É. Só não tem o Mandaloriano. Que eu também já assisti tudo. Eu entrei no Disney Plus, assisti todas as temporadas do Mandaloriano e nunca mais mexi.
Nem o WandaVision, você foi ver?
Nem o WandaVision, cara. O último filme da Marvel.
WandaVision, cara.
Então, eu pensei assim: vou assistir todos os filmes da Marvel num final de semana. Porque,
caralho.
Cara, eu vi, sei lá, 15% dos filmes da Marvel. Não sei, eu não gosto da Marvel. E aí... Eu não
Olha
gosto.
Olha a cara que a fez, mano.
Descer na alta.
Eu sou descer na alta. Não, eu gosto muito mais de descer. Agora essa porra fica imitando o Everson Zóio.
Estou decepcionada.
Não, descer é muito melhor do que a Marvel. Pode não ser no cinema, mas em todo o resto é.
Mas e quando sair as novas séries do Star Wars? Como é que você vai fazer? Você não vai ver? Foda.
Aí a Ju vai arranjar um link pra mim, que ela arranjou do Snyder Cut.
Cara, você assistiu?
Assisti.
Vocês assistiram?
Assisti.
Cara, Sim. Eu não posso opinar, eu não sou desse mundo, velho.
O Lucas, ele só vê filme focado na realidade.
Eu só vejo o filme...
Ah, não.
É. Mais ou menos.
Tem que se iludir, senão...
É, cara.
Não dá certo.
É, só vejo o filme focado na realidade. Qual o último filme que você viu? Divertidamente.
Ué.
Ah,
se for ver...
Eu tenho vários pequenos Caios dentro da minha cabeça.
Sim.
As vozes.
Mas, inclusive, eu comecei aí a famigerada corrida do Oscar. E não vou empenhar 4 horas da minha vida filmística pra ver Snyder Cut, não.
Mas vê depois. Mas só vou falar uma coisa.
Depois da corrida, talvez.
Se aquele filme lá do baterista surdo, esqueci o nome.
Assisti hoje. Muito bom. Pra caralho.
Whiplash.
Se não ganhar como melhor... Whiplash, é. Se não ganhar como melhor filme e o cara como melhor ator, pra mim o Oscar
que
morreu.
Que filme que é esse, gente?
Ele tá destruindo na atuação. Chama Som do Silêncio.
Porra, bicho, preciso ver.
É a história de um baterista que vai ficando surdo. Uhum. E ele quer continuar a tocar até uma hora que ele fica surdão. E aí você vai acompanhando a jornada do cara. E é, mano, fazia tempo que eu não vi um filme que o cara tinha culhão de fazer o que o cara faz nesse filme aí, mano. 90% do filme não tem som. Porque você tá aprendendo junto com o cara a encarar a surdez. É muito foda.
Porra, e é meio louco, porque uma vez eu tava numa aula de som de cinema com uns caras estranhíssimos lá da escola de cinema que eu fazia. E aí eu tipo, levantei a bola de falar assim, mano, é muito estranho um filme ganhar como melhor, tipo, melhor paisagem de som, sei lá como é que era a categoria, que o nome do filme era Um Lugar Silencioso. Tipo, é meio controverso, né, mano? Olha, o filme que ganhou a melhor direção de som. Qual que é? Um Lugar Silencioso. Que legal, hein? Poxa, que interessante, hein?
Melhor edição, 1917. Que não tem corte.
Exatamente. Mano, um que eu fiquei abismado foi o Roma tava como melhor edição de cor. Um bagulho assim, tá ligado? Aí eu falei, gente, Roma é um filme preto e branco. Como assim? Tá com um negócio de edição de cor, velho? Que porra é essa? Aí eu falei isso pro cara que era meu chefe, ele me deu uma aula explicando, tomando um cafezinho, ele com o cachecol dele.
Não, mas é engraçado.
Bohemian Rhapsody ganhou de melhor edição, não ganhou? Nossa.
Ganhou e não merecia,
pelo
não.
Amor de Deus.
E é tudo cagado, não é?
Nossa,
ai, gente, eu gosto tanto desse filme. É que acho que é porque eu tenho um apego
mas Luquinhas,
pessoal pela coisa.
Aquela cena dos caras sentados na mesa, conversando com um agente, sei lá. E aí, quando o cara assim... Aí, foca no cara, o cara tá falando. Aí foca no outro cara, o cara tá falando. Aí foca no outro cara, o cara faz assim... Ah, aí vai e troca pro outro cara. Aí mostra todo mundo na mesa fazendo tudo. Ô, Caio, lembra...
O Gaveta fez um vídeo falando... Indo cena por cena, eu acho. Não lembro. De como foi e como teria que ser.
Uhum.
É muito cagado. É muito cagado.
Esse vídeo do Gaveta aí é muito bom, mano.
Sim. O vídeo dele falando de Matrix é excelente, cara. O Gaveta,
aliás,
falando...
qualquer vídeo do Gaveta falando sobre edição de filme, ele dá umas aulas muito boas.
Sim.
Ah, cara, lembra daquele filme que a gente viu? O Dementes? Tem uma cena no comecinho que o cara chega de carro, ele vai trocar uma ideia com a mina e fica aquele negócio de estudante de rádio e TV, quando vai fazer uma cena de diálogo, que ele fica trocando, toda vez que o personagem vai falar, ele fica trocando de um lado pro outro. Cara, deu um...
Nossa, eu fiquei uma tonturinha tonto assim, naquela porra. Foi uma experiência bem ruim.
Foi.
O filme inteiro era uma bosta.
Sim, mas...
Essa parte dos cortes aí fez mal fisicamente pra gente.
Tem uma cena que é muito engraçada, que o cara tá trocando ideia com um amigo dele dentro da sala. Eles estão numa casa, assim, no interior, passando um final de semana, e aí tem um... Eles saem pro lado de fora, passa um míssil nuclear, acontece uma explosão, não muito longe dali, e eles continuam seguindo a vida normalmente, tá ligado? E aí, nisso, os caras estão sentados no sofá da sala conversando, aí troca pra uma cena, corta, né, pra janela, e uma mina passa rapidão. Eu até achei que era um zumbi, mas não, era a mina que tava com eles. Aí ela passa rapidão, assim, meio no escuro, e o cara fala, um dia eu vou casar com ela. É isso.
Isso. Traumatizou o menino, isso aí.
E como que esses caras conseguem dinheiro pra fazer filme, mano? Eu não entendo.
Ai, cara, sei
sempre
lá.
Sempre tem uns doidos, né?
Eu vi um filme que tem...
O maluco tem dinheiro, assim, deixa eu...
Eu vi o Azaghal reagindo... deve ser isso. Eu vi um vídeo do Azaghal e o Jovem Nerd reagindo a um trailer de um filme que o vilão era o Montanha, do Game of Thrones, e o mocinho era o Mike Tyson.
Que, mano?
Então...
Que filme é esse,
senhor?
Esse é o filme. Oh.
Oh, e acho que foi domingo? Foi domingo que passou o Creed 1, né? Na Globo e tal.
Aham.
E aí eu desci... Cara, eu nunca vi esse filme inteiro, assim. Tipo, eu só peguei partes dele. Nunca parei pra ver inteiro. E aí eu tava passando, assim, na cozinha. Meu pai tava assistindo, né? Aí ele correndo, ele começou a dar mó gás e vai uns malucos de moto atrás dele. Aí, meu pai conversando com ele mesmo. Era sendo assim... Ixi, esse aí são os inimigos dele. Aí os malucos de moto. Aí o maluco me empinando? Não, é amigo. Se fosse inimigo, já tinha pego. Já de moto, o rapaz nem ia conseguir, não. Aí, na hora que os caras... Aí eu falei, eu vou esperar pra ver a cena. A cena é muito foda, tá ligado?
Sim.
Aí, na hora que os malucos, tipo, começam a andar de moto em volta dele, não sei o quê, meu pai, ah, ainda bem que era amigo, ele não ia aguentar, não. Mano, eu não acredito que meu pai tá assistindo Creed, só dando opinião assim, a base de porra nenhuma, tá ligado?
Ô, Lucas, o Jesse tinha que colocar a câmera filmando ali, ó, sem ele perceber.
Sim, mano.
E fazer o canal do YouTube. Cinema com meu pai, tá ligado? É.
Ô, meu pai, mano, teve uma época, eu fui muito burro de querer assistir Game of Thrones. Numa, tipo, eu tirei férias, não tinha porra nenhuma pra fazer. Eu falei, ah, vou assistir Game of Thrones, né? E eu assisti aonde? Meio-dia na minha sala. Game of Thrones, meio-dia na minha sala. Não, não dá certo, mano. Aí, toda cena que o Tyrion aparecia, meu pai, esse baixinho aí é brabo, hein? Esse aí dá trabalho. Mano, e o pior é que, tipo assim, eu tava vendo com legenda, eu tinha certeza que ele não tava acompanhando a legenda. E ele já, tipo, ele dava umas opiniões, assim, tá ligado? Oxe, essa menina aí agora tem dragão, agora. Aí, do nada, essa menina aí agora tem dragão. O que, que tá acontecendo, tá ligado?
Agora eu não acredito mais. Eu já vi esses caras, mano. Que é, tipo, é um filme de zumbi. Sei lá, tem morto-vivo andando na rua. Aí o cara consegue pular de um carro pro outro, o cara fala assim, ah, agora não dá mais pra acreditar.
Agora foi longe demais.
Não, o meu irmão da dessas, uma vez ele tava vendo, ele já tava puto, né, porque ele tava vendo Carga Explosiva, ele tava puto, aí, mano, era Carga Explosiva, não lembro agora, eu sei que era um filme que o mano, tipo, passava, ele tava com um carro, aí ele tinha uma bomba embaixo do carro dele, ele Carga Explosiva 3. Ele passava com o carro e um guindaste tirava a bomba do carro. Ele levantou. Sabe quando o cara fala, tipo assim, ele fez assim, ó. Pra mim já deu. E levantou do sofá. Agora não dá mais, tá ligado? Agora não dá mais. Pra mim já deu.
Cruzamos a linha do limite aqui.
É, não, aí já deu.
Se o carro tivesse só dado o kickflip, eu aceitava, mas tirou a bomba com o guindaste, aí pra mim
não dá mais. Se ele tivesse pulado do carro e segurado no guindaste e o carro explodisse lá embaixo, beleza. Agora arrancou a bomba do carro, não dá não. Mas eu já peguei ele vendo Adrenalina também, que é do mesmo ator lá.
É.
E ele tava adorando o filme, tá ligado?
Então, qual que é o esquema? Porque Adrenalina é, tipo, surtado no último.
Não, Adrenalina é tipo, é trash, mano.
Trash.
É pra ser trash. É trash. Não dá, tá ligado? E ele tava assistindo adorando.
Você já viu o 2?
Eu não lembro se eu vi o 2 ou
o
1.
Que o 2 os caras roubam o coração dele, colocam um marca-passo. Aí ele tem que ficar tomando choque porque o marca-passo não pode ter dívida.
Acho que eu vi esse, então. Não tem um que ele abre uma caixa de força, assim, de luz... E bota as duas mãos aí, ele começa a dar um choque pra caralho. Se ele não fizesse assim, seria morrer, tá ligado?
Coloca na teta e na língua. Um deles tem o Chester, o vocalista do Linkin Park.
Sim.
Faz uma pontinha.
Que é no
drogadinho,
no rolê, né? É no rolê ali que ele tá no negócio de cavalo, né? Na corrida de cavalo. Aí ele transa com uma mina pra o coração dele ficar acelerado e ele
então,
não morrer.
Então, tá vendo? Você viu os dois.
É aí, ó. Tá vendo?
Muito que bom.
O Caio, que é o nosso menino culto do Solitrio, tá indignado.
Sou não.
Próximo assunto? Próximo bloco.
Agora a gente vai falar do capeta.
Se você pudesse ir pro passado e interagir com alguma personalidade do... algum momento, qual você iria? Não vale falar do Gugu.
Tá. Puta, mano, eu acho que eu ia... Eu não lembro qual corrida que foi agora que o Ayrton Senna morreu. Que país que foi? A minha vida inteira eu achei que tinha sido no Brasil. Foi na Itália, né?
Não, foi na Itália.
Imola?
Foi em Imola, isso.
Ela em Imola ia falar assim, vai devagar, Senna. Ayrton.
Desce do carro, Ayrton.
Desce do carro, Ayrton.
Aí o cara de gorrinho roubando a charanga do Ayrton Senna.
Ayrton. Desce daí. Teve um tempinho que eu tava mais viciado no Ayrton Senna, mano. Eu não sei.
Esse tempo agora?
Recentemente. Eu tinha baixado aqui o jogo de Fórmula 1. Aí eu tava jogando pra caralho. Aí eu falei, mano, lembrei de uma corrida que o Ayrton Senna tem. Não é em Imola. É naquela que tem o Ziate parado do lado assistindo.
É em Mônaco isso.
Mônaco, né? Tem uma corrida em Mônaco que tem a câmera de. É, atrás do. Dentro. Praticamente dentro do cockpit, assim, dele.
Uhum.
Cara, é absurdo o ver, tipo, o cara voando por umas ruinhas desse tamanho, assim, ó.
Os bagulho estreito.
Estreito. Eu joguei essa corrida no videogame, mano. Dá um puta medo no videogame, tá ligado? E os caras indo a 300 por hora numa pista dupla, com o mar do lado, os caras batem e voam com o carro dentro do iate do Galvão.
Que é isso, amigo? Mas você já foi de assistir as corridas ou
já,
só jogar mesmo?
Quando eu era pequeno eu assistia, depois perdi a graça.
Ah,
eu assisti até o Barrichello, um pouco depois daquela corrida que ele cedeu a liderança pro Schumacher.
Sim.
Eu falei, ah, não.
Vai te tomar no cu.
Vai te tomar no cu.
Eu gosto muito de esportes e tem alguns que eu tentei assistir e não consegui. Sim, por achar entediante, o nossa querida Fórmula 1 foi um deles. Não aguentava mais ficar assim, ó, vendo os carrinhos lá. Não era nem uma Copa Pistão, tá ligado? Aí os carrinhos lá...
Nossa. É que são o quê? 71 voltas, né?
É,
nossa, cara, insuportável
é
isso.
Né? É que nem... Assim, de verdade, futebol americano tem um momento que não dá mais, né?
Ah, eu não aguentei ver, não.
Ó... Esporte, que quando falta 2 minutos pra acabar o tempo e os caras falam, isso é tempo suficiente pra eles virarem o jogo e os caras estão perdendo por 30 pontos, não dá.
Você está falando mal da minha NBA aqui?
A NBA tem essa porra também. É que a NBA eu acompanhei tão pouco, cara. Nunca, na verdade,
melhor esporte já inventado.
É top, pessoal.
Melhor esporte já inventado foi o...
Depois do truco.
Truco?
Foi o truco. Os caras tinham que televisionar truco, cara.
Mano, tinha
truco
que ter campeonato
é bom
de truco.
Pra caralho, mano.
Campeonato de truco com os caras vestidos que nem os caras do sinuca profissional, tá ligado?
Sim.
Os velhos barrigudos com aquela de coletinho assim, tá ligado? Com as mesas douradas da escola.
Você vê. O maluco puxando a carta. E, mano, mano, como é que pode os caras fizeram um desenho que é o Yu-Gi-Oh! E nunca pensaram em fazer um desenho igual, tipo, truco, mano? Truco, irmão.
Pois, né? Teve uma vez que eu vi um filme que o cara era aqueles jogador que, né, que fica apostando pra caralho, perde, fica devendo pros outros, pro bicheiro. E... Só que é pôquer. E aí eu tenho um filme na minha cabeça que a premissa é essa, só que em vez de pôquer é truco. Só que é na mesma base, assim, tá ligado? É uma galera super bem vestida, assim, e muita grana rolando, só que em vez de pôquer é truco.
Ô, Rafael, oi. Curiosamente, essa semana, eu escrevi um conto que se passava a respeito de um cara, que ele é apostador de truco, e se passa em Mogi Mirim.
Caralho, bom demais, mano.
Ele se chama Pedro Bonatti?
Não, seria uma boa, porém não. Mas,
mano.
Mas tá, joguei na internet, hein?
Jogou na internet?
Joguei.
Onde?
Não sei o nome do site.
Ah, meteu essa.
A gente quer te ajudar, mas você não se ajuda.
Medium. Eu vou mandar o link aí pra você.
Manda o link.
Porque, assim, eu precisava escrever essa história de um concursinho lá. Aí eu escrevi a história, aí tinha que postar ou nesse site ou em algum site parecido e mandar pros caras do concurso no e-mail. Aí eu mandei um dia antes, e 2 dias depois que passou o prazo, voltou o e-mail falando que não deu pra enviar o e-mail.
Puta, eu não acredito nisso.
É muito azar.
Aí eu mandei uma DM lá pro cara. Eu falei, ô, mandei aí, o e-mail voltou, não sei o que tem. O cara falou, ah, manda aí de novo, não tem problema.
Caralho, Caio, você tá mandando e-mail sem fundo, caralho.
Tá mandando vírus pros outros, é foda.
Mano, mas... Então, eu tenho essa ideia aí de fazer um filme que nem esse filme aí de pôquer, de cassino, mas coisa clandestina, sabe?
Sim.
E todo mundo bem vestido, tomando uísque. E aquelas
mesas... Caralho, rapaz, você leu a minha história, filha da puta?
Aquelas mesas com... Que tem aquele... Parece o negocinho da sinuca, saca? Aquele tapete.
Sei.
Ah, sim.
Só que daí os caras jogando truco. E aí o cara tem que fazer dupla com um cara que o maluco que ele tá devendo escolhe pra ele.
Caralho, mano.
E aí tem todo... E eles não se dão muito bem, mas aí várias coisas acontecem que eu não lembro, porque eu pensei nessa história faz muito tempo. Então se alguém plagiou alguém aqui, foi o Caio.
E parece muito que você leu minha história mesmo.
Eu li, cara. A gente tá conectado.
Você leu no meus sonhos.
Truco Maverick, Bar do Zezinho.
Truco Maverick?
É, o Maverick. O carro, né, Caio?
Maverick. Ou é carro, Maverick laranja ainda.
Ou é o personagem... Uia, mano, eu gosto muito de Maverick, gosto muito de laranja.
Caralho, que susto, mano. Ele levantou atrás de você, ali. Véio, que porra é essa, mano? Tá porra, velho.
Amor,
pau, nossa, Samara.
Você levantou, parecia...
Caralho, levantou do nada aí, velho. Mó sustão, falei, agora fudeu, agora morreu.
Vou falar de diabo.
Manda pelo menos seu áudio. Manda pelo menos seu áudio.
Outro dia a Carol falou assim: acabou a luz aqui em casa, mas automaticamente eu mandei. Não pensa no diabo que ele aparece.
Não pode pensar.
Ou, falar em diabos, quem vocês acham que é o diabo? O João Gordo ou o Padre Marcelo Rossi?
Eu acho que isso merece uma discussão de 40 minutos.
Ou
escolha
ou,
de nomes é.
Eu pensei em outros dois. Mas tem que ser ou um ou o outro.
Tá.
Luciano Huck ou Compadre Washington?
Luciano Huck.
Luciano Huck.
Luciano Hang? Pode ser.
Não é à toa que tem aquela foto do Luciano Huck com o CD do Racionais sobrevivendo no inferno. Porque ele é o diabo.
Pegaram ele já a foto do Luciano Huck fumando maconha.
Ele tira foto com todo mundo, e todo mundo que ele tira foto, ele corrompe a pessoa.
É verdade.
Ele é o diabo, é verdade.
O Instagram dele é tipo o caderninho do Death Note.
O tema do terceiro bloco é qual a gente faz um rank dos piores Lucianos do Brasil.
A gente já deu pra perceber aqui que Luciano é nome de filha da puta, né?
Não coloque Luciano o nome no seu filho.
Você conhece algum Luciano que é tranquilo? Não, né?
Nem conheço um Luciano.
Então, por isso
Luciano
mesmo.
Luciano já tá meio que se extinguindo, né? Ninguém mais bota Luciano no nome do filho.
Né?
Luciano.
É verdade, cara. Eu não conheço nenhum Luciano também.
Alguém já conheceu em algum momento na vida o Luciano?
Eu estudei com o Luciano no colegial, mas boa gente não era. Porque eu dei a ideia de no Hopi Hari a gente invadir o cantinho dos bonecos lá no riozinho, e ele, mau caráter, aceitou minha ideia e a gente invadiu o lugar. Luciano, mau caráter. Tá aí, tá comprovado. Tá comprovado que... Isso não é nome de gente boa, não.
E ele começou o podcast falando assim: esse pessoal com espírito de porco, caralho, olha como é que ele termina, mano.
É, gente, não é fácil, não.
Enfim, a hipocrisia. inclusive, eu já joguei truco na roda gigante do Hopi Hari, Rafael. Você que gosta do esporte aí?
Eu sou um apreciador, mas não sei jogar muito bem, não. Teve uma vez que eu tava no bar da faculdade e fui possuído pelo ritmo ragatanga do truco. E, cara, eu não sei, eu ganhei dos caras que jogavam todo dia, tá ligado? Do tipo assim, os caras um ficar olhando pro outro puto e falou assim, não, ele não vai estar com o zap pela quarta vez seguida. E eu olhando pros caras, falava assim, vai, tenta aí. Eu nem sabia que eu tava com o zap nas outras três, tá ligado? Eu sou que nem aquele cara que joga poker, que tem as cartas na mão e tem um 2, aí sai mais um 2 na mesa. Aí eu falo assim, é hora do all-in, tá ligado? O Caio já jogou poker comigo, você sabe como é que eu jogo.
É freestyle o bagulho.
É freestyle, mano. Ixi, pareceu uma dupla pra mim, é baixa, é alta, é média, eu não sei.
Ele nem sabe qual que é alta, qual que é baixa.
Certeza que eu já fugi com flush na mão, com Battle Royale, essas coisas.
Battle Royale. Cada hora tem duas figuras igual, é isso aí.
Se eu sair com duas figuras igual na mão, já, pra mim eu já comecei ganhando. Não preciso esperar virar as cartas pra estar na frente.
Eu não sei jogar também, cara. Não sei jogar truco nem pôquer. Mas eu acho... O truco, por mais que eu ache o jogo violento, assim, de receber vídeo dos caras se batendo, cara da mesma dupla se batendo, tá ligado? Eu acho incrível, mas eu acho um dos jogos mais... que é muito brasileiro esse jogo, tá ligado? É muito brasileiro. Ele tem que ser mais valorizado, assim, pelo pessoal que é mais novo, que tá na mídia, entendeu?
Verdade.
Mas
não
o truco,
é, eu acho que é pouco valorizado.
Mas o truco paulista, o mineiro não.
Mineiro não presta, né? Nada que é mineiro presta, né?
A gente
eu vi um vídeo de um pedido de truco, que é os caras tá gritando assim nessas... A clássica mesa quadrada de plástico. Aí tá o maluco mó de boa, assim, sentado na cadeirinha, e pega o cara assim e joga em cima da mesa como pedido de truco.
A mesa truco,
arrebenta, muito
o
bom.
O truco,
né?
Mata pelo menos 200 mesas por ano. Todo ano.
É, o truco foi inventado pela indústria da mesa de plástico.
Nossa, pode crer.
Você não tem noção de quanto barzinho de bairro não fecha, porque o cara não tem mais dinheiro pra comprar mesa.
Pois é. Eu não aguento mais comprar mesa. Aí faz aquelas mesas de concreto, de praça, tá ligado?
Não, e em boteco, que tem as pilhas de... Umas pilhas de cerveja, assim, e às vezes quando você passa da pilha, você olha, tem só uma bundinha pra trás, assim, que é alguém jogando naquelas máquinas, tá ligado? Nas caça-níquel lá. A pessoa tá ali, tá tampada, tudo escuro. No... É, escondida. Tá só...
Só um riguinho.
Dá pra você ver só a silhueta das costas, assim, da pessoa. Eu falei, cara, o Brasil é um país que não... Ou você nasce brasileiro, ou você não consegue ser um brasileiro. Eu vi que um cara aí...
Ou você nasce brasileiro ou você deu sorte.
Exatamente, exatamente.
Porque, olha, tá difícil.
Tá triste.
O diabo é brasileiro.
E ele tem o nome.
E tem nome.
Bolsonaro!
Ele mesmo.
Não pode falar esse nome aqui, viu? Então, os quatro cavaleiros do apocalipse aqui, não pode falar o nome do diabo.
Se falou três vezes, ele aparece.
Eu só sei que o episódio que a gente fez da semana retrasada, que o nome do episódio era... Como é que era? Tim Maia, PCC, Lula Livre, eu e você. deu uma flopada, acho que o pessoal não curte muito essas coisas aí.
É, já viu que a gente é meio esquerdinha, né? É. Mas não tem problema.
Não tem mesmo.
É isso. E a gente não é meio não, a gente é inteiro, viu? É inteiro esquerdinha.
Meio,
não existe nem a direita.
Meio
é a esquerda
problema.
E a outra esquerda. Não.
Como é que é? Puta, tinha uma piadinha com esse negócio. Tipo, não vou lembrar agora. Desculpa, falhei.
As piadas boas você não lembra, né?
Não lembro. Não consigo. É que as piadas ruins eu invento na hora, por isso que é ruim.
É improviso. É
improviso. Vocês queriam ir num show do Barbixas?
Como assim, mano?
Eu queria muito.
Ah, cara, não sei se eu ganhasse o ingresso, talvez eu ia.
Puta, deve ser 10 conto o ingresso.
Pode ser.
10 conto é um litrão aí, cara.
Então.
Eu nunca mais, mano, faz um ano que eu não vejo um litrão na minha frente.
Caralho, bicho, pode crer, hein?
Será que se um dia a vida voltar ao normal, vai ter litrão ainda? Ou vai ser só a sacola do Zé Delivery mesmo? Cheio de lata.
Eu não aguento, vai lavar lata. Eu não bebo tanto porque eu não...
Lavar lata. De creme. Tem que
lavar.
Pega o fardo fechado, passa a bucha assim.
E guarda na geladeira.
Chato pra caralho.
O Rafa falou uma informação há alguns podcasts atrás que é muito verdade. Depois que você lavou aquilo, ela pode vir gelada, mas depois que você lavou, ela nunca mais vai ser gelada. Nunca mais. Você pode deixar ela por 6 horas no freezer e a porra da cerveja nunca vai estar gelada, velho.
É o sabão que cria uma barreira em volta da lata.
É, sabão cracra. E aí, Ju, puxa o assunto, porque a gente tá falando de beber e você não bebe.
Não, pode falar. Eu sou eclética.
Eu sou eclética. Ô, Ju, então fala aí uma banda que você gosta e que todo mundo acha que é ruim. Tipo Jota Quest.
Olha, não fala assim do Jota Quest.
Aí, tá vendo?
Banda que eu gosto? Eu não gosto de nenhuma banda, eu só ouço música triste.
Então, pode ser.
Artistas musicais em geral.
É.
Nossa, gente, eu não gosto de nada. Eu só ouço podcast, eu não gosto de nada.
Mas teve um tempo que eu tava assim também, cara. Eu não ouvia mais música, eu só ouvia podcast.
É.
Mas tem algum, sim, que vocês, algum artista musical que vocês olham e falam, eu sei que isso é ruim, mas mesmo assim eu gosto?
Nicki Minaj.
Putz, cara. É, eu não sou nesse nível. Tipo, igual, uma vez eu tava conversando até com uma mina que trampou comigo, que eu falei pra ela, mano, eu fico indignado com as pessoas falando mal de Nickelback, tá ligado? Porque eu tenho muito carinho por essa banda.
Ruim pra caralho. Fico...
Aí, velho, olha, tipo, eu fico ofendido quando as pessoas falam mal de Nickelback. Né? Mano, mano, eu cresci ouvindo Legião Urbana e eu gosto que as pessoas falem mal de Legião Urbana na minha frente. Agora, de Nickelback, eu não consigo aceitar isso, tá ligado? E eu nem ouço tanto Nickelback assim, mas já ouvi tanto que não, pra mim não faz sentido as pessoas
não
falarem mal de Nickelback. Não faz sentido.
O vocalista tem uma voz tão incrível. E eles tocam a música do Homem-Aranha e eu adoro.
É, então.
Mas eu tenho uma questão aí. Eu tenho um artista que eu gosto muito, que eu sei que ele é ruim, e que ele tem a música do Homem-Aranha também, que é o Jorge Vercillo.
Puta que pariu.
Ah, é verdade.
E aí, em qual música do Homem-Aranha é melhor? Jorge Vercillo ou Nickelback?
Ah, Jorge Vercillo, né? Não, mentira, não, mentira. Não, mentira.
Eu nem sei. O Ramones tem uma música do Homem-Aranha também, não tem?
Quem?
O Ramones? Eu acho que o Ramones tem uma música do Homem-Aranha também.
Putz, cara, não sei.
É, aquela música do Homem-Aranha lá, Spider-Man.
É, essa aí mesmo.
É deles.
Cara, o meu primeiro CD mesmo de música é a trilha sonora do Homem-Aranha, mano. Como é que... E a primeira música é Hero, mano, do Nickelback, tá ligado? Não dá, velho. Eu não consigo aceitar.
Meu primeiro CD que eu comprei na vida foi do Rio Negro Solimões.
Bom pra caralho! Bom pra caralho!
Bate o pé ao vivo.
Aí sim. Rafael, você lembra de uma época muito hipster? Em que o Charlie Brown não era modinha? Que ficava eu, você e os nossos amiguinhos como nadando com os tubarões 3 pra cima e pra baixo?
Lembro, cara. Era lá no Imaculada terceira série.
Por aí.
Ficou pedindo pra tocar a Charlie Brown no recreio da escola católica.
Nossa, pô, pode crer, né? Escola de freira e os caras pedindo pra tocar o Charlie Brown.
Charles Bronson.
Ô, teve uma vez que eu fui comprar um CD falso pra caralho, né? E aí eu cheguei pra mulher e falei assim, olha, eu quero um CD do Nelly. Aí ela falou assim, ah, tá, beleza, vou trazer pra você. Aí eu falei assim, tá, é do Nelly, tá, não esquece. Aí ela, tá bom. Aí ela, Kelly, né? Eu falei, não, Nelly. Beleza. Depois voltei, porque era assim, né, mano? Você queria ouvir música, você tinha que esperar a porra do CD chegar ou ficar esperando passar o clipe na MTV, tá ligado? Aí eu cheguei na semana seguinte, tinha CD de quem? Da Kelly lá. Da Kelly. Não era pior que não era Kelly, nem Kelly Key, mas Kelly parecia Chaves? Muito ser, não. Tipo... Mano,
ah,
não.
Tá.
Parecia, tipo, de uma Kelly... Era só escrito Kelly, tá ligado? No CD.
Cantora de pagode aleatório, tá ligado?
Não, e o pior de tudo... Mano, o CD acho que era o quê? Muito barato, era R$1. Eu cheguei lá e eu falei, ah, então chegou o CD do Nelly? Ela falou, ah, chegou aqui, toque. Ela ignorou o Nelly, tá ligado? Ela ignorou.
Nelly.
Ela pegou a porra do CD da Kelly, me deu e falou, ó, R$1. Eu peguei e comprei o CD da Kelly, trouxe pra casa, nunca ouvi o CD. Porque...
Nem pra ser da Nelly furtado, né?
É, então, não, pra qualquer outra Kelly, mano. Kelly Key, tá ligado? Só que não, ela trouxe o CD de uma Kelly que parecia muito uma mina que cantava forró, pela capa, tá ligado? Nunca ouvi, mano. Chateado, nunca tive um CD do Nelly.
Quem que é Nelly?
Nelly, cara, é um rapper.
Ah, não gostava. Não, faz pouco tempo que eu gosto de rap.
Nossa, ele foi hypadinho, cara. Ele tinha uma música que chamava Grills.
Era aquele rap mais popzinho ou não?
Era meio popzinho. Ele tinha uma música com uma mina. Puta, era muito hypada essa música na época.
Nossa, uma mina de puta à toa, de graça.
Caralho, que isso, velho. Não fala isso, mano.
Essa foi uma piada ruim do segundo bloco. Tem mais uma.
Caraca, velho. Ah, eu não lembro, mas eu sei que... Pô, me cancela. Eu sou o diabo. Mentira, você não é louco.
Eu... Vocês gostam de ver gringo reagindo a artista brasileiro cantando?
Nunca
que é mó febre isso no YouTube, tá ligado?
Sério?
É, mano, porque assim, brasileiro é trouxa, né? Brasileiro odeia tudo que é do Brasil, mas se um gringo fala bem, aquela mina lá...
É, passa a gostar.
Aquela loirinha lá do... Que fez vídeo com o Lucas Inutilismo.
Sei, sei.
Mano, ela fez um vídeo falando palavras em português, hoje a mina fala português porque a base de fã dela é daqui.
Né, porque eu via TikTok, o tanto de gringo que bomba lá porque fala português e o brasileiro ama, acha fofo. Ai, que fofo.
Aí os caras ficam... Tem um maluco que eu tava vendo esses dias que ele tava reagindo... Na verdade, ele não tava reagindo, ele tava ouvindo umas músicas do Racionais. E aí ele ficava lá com a legenda em inglês e ele ficava ouvindo. E, mano, o cara falou assim... Ele falava assim, que contando uma história que quando ele era mais novo, os caras não sabiam o que tinha aqui no Brasil. Eu falava assim, a gente não sabia que tinha tanto negro no Brasil. Aí, porque quando eu saí, ele era militar, saiu, virou lutador de MMA. Aí ele foi pra uma competição e tinha um cara lutando. Eu falei assim, ah, tem um cara... Todo mundo foi ver esse cara lutar. Era um cara negro, ele falou assim, pô, o cara negão lá, bateu em todo mundo. Aí eu falei assim, era brasileiro. E não só era brasileiro, como era o Anderson Silva.
Por um acaso.
É, e aí depois o cara foi pesquisar e viu que a maioria é. E o cara falou assim, cara, e ouvindo as letras dos Racionais, ele falava assim, não, a prisão é assim mesmo. E, moleque, a pobreza aqui é tudo igual, não sei o quê. Os caras pagam um pau. Os malucos, as minas reagindo a... Puta, esqueci o nome da mina. Elis Regina, tá ligado? As minas pagam um pau absurdo. Elis Regina, Tim Maia e Legião Urbana.
Parece que o filho do John Lennon, Kayoko Ono, é tipo muito fã do Milton Nascimento, sabe? Um bagulho assim, tá ligado?
Ah, eu vi uma vez um cara dando uma entrevista e o cara era tipo português. Ele falou, mano, a gente conhece tipo coisa do Brasil que acho que brasileiro mesmo não conhece, tá ligado? Tipo música, assim. A gente conhece muita música brasileira que às vezes não é valorizado lá. O cara vem pra Europa, tipo, os dias que ele ficar na Europa, ele tá fazendo show, tá ligado? O cara roda, tipo, faz Portugal, faz Itália, faz Espanha, faz... Porra, tem uma banda que chama Bulgarins. Os caras, talvez vocês não conheçam, os caras são estourados lá fora. Estourado, mano.
Não, tipo, Gordo. Se o João Gordo anda na rua em Roma, os caras reconhecem ele.
Quem?
João Gordo.
João Gordo.
É, então, mano. E aqui, tipo, os caras xingam eles.
O João Gordo é uma boa pessoa pra seguir no Instagram, inclusive.
É sim, mesmo? Muito. Porra, cara, todo dia ele tá bloqueando uns 3, 4 lá.
O cara vai lá e enche o saco dele.
Eu gosto do Rafinha Basto lá, que os caras falam assim, seu comediante falido, você é um bosta, tomara que você morra. Aí o próximo stories é a foto do cara, assim, ó. E grandona, assim, o cara... Sim. Aquele tiozão, foto de motorista de Uber, assim, com óculos.
Sim.
É, acho que é isso. Eu não tenho mais nada.
Vai terminar
falar.
Com o Rafinha Bastos mesmo?
Ah, melhor que terminar com o Danilo Gentili, né?
Gente, façam o seguinte: comprem o livro do Caio. Sigam a Ju comprar. Também no Instagram. E eu vou deixar eu vou o Instagram seguir. Do Caio também. E sigam a gente também lá no Instagram, @solitariosurfistas, solitário singular, surfistas no plural. Mande esse episódio aqui pro seu amiguinho, que é evangélico. De direita pra caralho. Entendeu? E aí ele vai adorar, vai mandar pra outras pessoas. Cara, mande, faça isso, compartilhe o episódio. Você vai ajudar a gente. Paga a gente no PicPay pra gente pagar também os convidados, porque tá complicado, né? Ficar chamando o pessoal de segunda-feira pra gravar podcast 10 da noite.
Na hora que eu quero.
É, na hora que o dono do bagulho quer, não é nem na hora que eles podem, é na hora que o cara quer.
O princeso.
O princeso.
Beleza, gente? Ju, Caio, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu de verdade. Muito obrigado pela disponibilidade numa segunda-feira.
É nóis.
Calorenta, como está aqui em São Paulo.
Ribeirão é sempre, então pra mim tá igual.
Sai, vai embora de Ribeirão, mano.
Eu vou ir pra sua casa.
Vem.
Bora queimar uma carne com Covid.
Na carne tá cara.
Ou, falar nisso, a gente vai tentar gravar o episódio de 2 anos presencial.
Uhum.
Aí sim.
Tomando todas as medidas. Que é álcool na mão e uma dosinha, ouvindo Bruno e Marrone e tal.
Puta, cara, esses dias...
É álcool na mão e no coração, né?
No coração, exatamente.
Tem um vizinho aqui que toda noite os caras estão jogando sinuca ali na... Aí dá pra ouvir. Aí eu saí pra pendurar as roupas no varal, tava tocando um Rio Negro e Solimões, daquele que bate fundo, assim, ó. Fiquei devagarzinho colocando a roupa.
É,
assim,
é o meme do velhinho no bar com cigarro, assim, né?
Bom, galera, então é isso. Muito obrigado por ouvir mais uma semana de podcast. Aquele abraço, valeu, falou e tchau.
Tchau, gente.
Falou.